Mais de 2% subiram os preços da soja nessa terça-feira. Talvez nem fosse essa exatamente a reação que o mercado esperava no dia seguinte da posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, mas o discurso dele talvez também vindo um pouquinho diferente, surpreendendo alguns mercados, deu espaço para esses ganhos intensos. E claro que mais fatores estão ali no radar e são esses todos que a gente vai ligar e entender. Como eles motivaram essa intensidade de alta para os preços da soja nessa terça-feira? Conversando com o Marcelo Gavlik, que é sócio e assessor da G-Trade Investimentos. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Que dia intenso para o mercado da soja, pós-feriado nos Estados Unidos, retomada dos negócios pós-posse de Donald Trump. Como é que você avaliou essa terça-feira? Está avaliando? Seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo mais um convite. É um dia bom, dia das telas está verdinha, pessoal tudo animado, soja subindo, né? A posse do Donald Trump aconteceu ontem, estava todo mundo de olho para ver no discurso, os tons, as nuances dos discursos e aí os atos que ele ia assinar, né? Os decretos dele, lá tem um nome específico, não lembro agora. E aí as falas dele deram uma mexida no mercado, porque ele vinha prometendo guerra de tarifas com todo mundo, um protecionismo muito grande. Mas o principal ponto para o nosso mercado agro era com a China, né? E ontem ele falou da tarifa no México, no Canadá, reforçou esse ponto, tanto que as moedas desses dois países caíram bem hoje, né? Se desvalorizaram. Mas com a China ele falou, não, nós vamos ver as tarifas ponto a ponto, item por item. Então o mercado sempre antecipa e exagera, né? Então já um baita otimismo pensando, opa, então talvez não tenha guerra de tarifas, então a demanda para soja americana vai estar forte, já estão fazendo conta de processadores da China comprar soja agora nos Estados Unidos, ali no, nos portos do Noroeste do Pacífico, que chega mais rápido, até por essa dificuldade de embarcar a soja aqui no Brasil, porque a nossa colheita está travada. Então o mercado já trabalha com baita otimismo, né? Mas como o Trump, o que a gente falou na última conversa, o que é esperado com o Trump é a volatilidade, né? Então, se hoje de noite ele falar amanhã eu vou tarifar a China, aí o mercado já tende a entregar toda essa alta e reverter todo esse otimismo, né? Então, o que a gente pode esperar do Trump é a volatilidade, né? E isso traz oportunidade, né? Quando o mercado fica estável e não anda, não tem oportunidade. Nesses movimentos agressivos, a gente pode posicionar os seguros em cada ponto conforme for, né?
Bom, então a gente pode entender que nós temos ainda um olhar do mercado para os fundamentos, mas essa surpresa quase que veio do discurso do Trump foi o combustível central para esses preços. Agora, Marcelo, essa volatilidade que tende ainda a ser impressa no mercado, ela está bastante conectada com essa situação ainda das falas e implementações das políticas de Trump, ou a gente vai ter que olhar efetivamente para a demanda, em especial da China, como ela vai se comportar nos Estados Unidos?
Então, pensando em demanda da China para os Estados Unidos, teria mais um cenário ou no curtíssimo prazo para cobrir essa dificuldade, esse atraso no Brasil, ou no segundo semestre, né? Porque não é época, as janelas de exportação são bem definidas, né? A partir de janeiro entra o Brasil, vai fazer a transição para a Argentina ali, maio, junho em diante, e começa a virar milho aqui e vai embarcando na Argentina, e a Argentina faz a ponte até a janela americana no finalzinho do ano, principalmente o último trimestre ali. Então, se for pensar impactos de guerra comercial, para a demanda seria mais lá para o final do ano. Né? Por isso que a gente chama
Tá.
atenção. Cuidar com a soja 26 e quem quer carregar a soja para o final do ano, posicionar um seguro de baixa ali na soja de novembro, quando tiver no plantio americano ali, que sempre tem aquele mercado climático, né? Normalmente maio para começo de junho o mercado fica no auge do risco ali, e se for tudo bem, já começa as quedas, né? É isso que a gente sempre fala de olhar a sazonalidade, né? E aí, se o Chicago tende a cair ali, fazer as máximas de maio a junho, a gente posiciona um seguro de baixa na soja de novembro, tanto para proteger a soja que eu quero carregar até o final do ano, e depois faz uma rolagem lá e já transforma esse seguro numa proteção da soja 26, né, nesse caso. Então, de fundamentos, a gente tem o clima da Argentina, Paraguai também, o Cone Sul da América do Sul, e o Centro-Oeste, que tá preocupando, né? Parece que essa semana aí abriu um pouco o tempo, chove um pouquinho menos, temperatura dá uma elevada, mas na outra semana volta a ser bem chuvoso, temperaturas máximas baixas, né, pelo Mato Grosso ali, né, 32 graus lá é pouca temperatura máxima no dia, né? E aí isso tá bastante, a gente tem recebido bastante vídeo e relato de gente bem desanimada, né, perdendo soja, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, que é ali do lado, muito seco, né? O Rio Grande do Sul teve uma chuvinha, mas não foi suficiente. A Argentina caiu alguma chuva, não foi suficiente. Então, do lado do fundamento, o clima está no radar. Do lado da demanda, nesse momento curto, a China está um pouco preocupada, né? A Sinograin vai ter que fazer alguns leilões lá para fornecer, botar produtos no mercado, para girar os estoques deles, porque, né, comprou menos soja nos Estados Unidos, preocupada com essa guerra comercial, com a eleição do Trump, e contava que ia conseguir embarcar a soja daqui mais cedo, não está conseguindo. Então, demanda da China aí nesse primeiro momento tende a dar alguma preocupação, mas quanto mais a China puder comprar dos Estados Unidos, se ele entrar comprando agora, um fevereiro deles equivale a um março nosso. E eles já estão bem cobertos no março. Então, é ainda pior pensando em cenário para prêmios para o nosso Brasil aqui no mês de março, se a China voltar a comprar lá. Então, o fator altista para Chicago pode se reverter em um grande fator baixista para o nosso prêmio Brasil ali, a hora que a colheita deu uma engrenada, né?
E nesse primeiro momento, eu imagino que também esteja no horizonte a China entrando já já no ano novo lunar, quando ela também reduz muito a sua atuação no mercado, quase quase estagnada a China fica nesse período, né, Marcelo?
Exatamente. Essa correria que está tendo agora se reflete em ele sumir do mercado depois, no auge da nossa colheita, né? Então, a gente tem que sempre ficar esperto, aproveitar os momentos, né? Os prêmios deram uma firmada com esses problemas climáticos, dificuldade nos embarques, no andamento da colheita, mas quanto mais atrasa, mais concentra. Então, o potencial de baixa, principalmente quando o produtor precisa mais de dinheiro, né? Fazer caixa, 30 do 3, 30 do 4, quanto mais atrasa, mais concentra lá. E o feriado, que é um pouquinho mais cedo esse ano aí também, vai ajudar a esvaziar o mercado quando a gente estiver querendo embarcar, né? Então, mais um ponto de atenção aí para os nossos prêmios, né?
Marcelo, os prêmios já estão recuando de novo essa semana. Ontem a gente não teve a referência de Chicago, mas hoje essa alta forte acabou comendo um pouquinho dos nossos prêmios, o que é também um movimento conhecido já do mercado.
É assim, os prêmios recuam, né? Não tem como, a não ser que seja aquele movimento da pandemia ali, 2021, que veio de uma quebra, quebrou aqui, e aí Chicago, prêmio, dólar subiu tudo junto, né? Isso não é normal. Então, 2,5%, quase 3% de alta na soja Chicago já pressiona os prêmios, né? Então, o produtor fica olhando, né? Preço de soja Paranaguá está 136 para março há muito tempo. Às vezes caiu 128 até, mas não passa muito de 136. Se for pensar nessa alta da soja tão forte assim, saiu lá dos 9,80, 9,60 até agora para 10,60. Se fosse ver, era para ter melhorado mais, né, o preço em reais, mas é o trabalho daquela gangorra tripla que a gente fala, né? O dólar deu uma recuada, o prêmio cedeu, o Chicago subiu e no final pouco mudou em reais por saca para o produtor. Daí a importância de separar nos três pilares da comercialização da soja, né? Chicago, prêmio e dólar, para você travar cada um no momento favorável para você usar essa gangorra a seu favor, né?
Hoje a gente está falando de prêmios negativos nos portos, Marcelo?
Olha, eu não consultei hoje, viu? Na semana passada estava negativo ainda, né?
Certo. Agora, Marcelo, além dessa questão de oferta e demanda, comercialmente falando, essa questão climática. No, na América do Sul, de uma forma geral. Então, a gente tem preocupações com o Rio Grande do Sul e a Argentina por falta de chuvas. A região central do Brasil, centro-norte, centro, né, norte, pegando o Nordeste um pedacinho, a gente tem um excesso de umidade. Isso está no radar e é parte, dessas altas que se observam entre os futuros negociados na Bolsa de Chicago.
Peguei, puxei o prêmio aqui, ó. Paranaguá tá vendedor no menos 25.
Tá.
Então o prêmio segue negativo. No
Segue
fevereiro tá
negativos.
positivo, né? Fevereiro para março ainda tá. Janeiro tá bom, 30 acima, fevereiro 5 acima, né? Então, assim, o clima com certeza tá influenciando, né? Enquanto um estado que colhe mais cedo não está conseguindo colher, o outro que está no auge do risco de desenvolvimento está com dificuldades de chuvas e a Argentina mais uns 10 dias ruim, né, ou 15 dias, né, até dar, se tudo der certo, fevereiro deve normalizar as chuvas e aí a gente tende a ter uma recuperação das lavouras, né? O pessoal sempre fala que Rio Grande do Sul e Argentina definem a produtividade em fevereiro, então ainda há esperança, né? Se fosse um pouquinho mais tarde essa seca, teria bem comprometido a Argentina, igual nesse anos recentes aí, que quebrou 50% lá, né?
Agora, Marcelo, o quanto disso nós temos ainda para precificar? O Luiz Carlos Leite faz uma pergunta bastante interessante. Ele diz assim, ó, boa tarde, você acha que a soja chega a 12 dólares por bushel? É uma meta muito ambiciosa, principalmente diante do volume de oferta que está sendo esperado, apesar desses problemas pontuais de clima, Marcelo?
Graficamente, a soja chegou meio que numa região boa de resistência. O próximo ponto seria ali pelos 10,80, mais 20 pontos de alta, depois é 11,20. Então, assim, o 12 tem bastante enrosco antes do 12, né? Eu imagino que se o Trump não começar com essas tarifas mais agressivas, se o mercado ficar sem precificar essa guerra comercial, essa demanda americana, chinesa nos Estados Unidos vindo para cá, a gente poderia ter um cenário. Poderia buscar os 12, né, sem a guerra comercial, ali principalmente maio para junho, que é o auge da soja, né, a sazonalidade tende a fazer as máximas de maio para junho. Então poderia buscar o 12 ali, mas se o Trump entrar tarifando, aí a gente pode esperar que é mais perto de 9 do que de 11, né,
Bom, então a gente
ou
tem
12.
um espaço. Se o Trump mantivesse tom mais amistoso, a gente tem espaço para testar preços mais altos.
Exatamente, exatamente. E aí o prêmio sempre fazendo aquele equilíbrio, né? Se o Chicago dessa derretida com o Trump taxando a China, Chicago derrete, final do ano a gente tende a ter um prêmio bem forte. Mas se o Chicago continua subindo, aí a gente não tende a ter um prêmio tão forte assim, porque não vai ter aquele aperto de demanda no final do ano, quando a gente não tem tanto estoque assim para exportar para a China, né? Então, são cenários, né? A gente sempre tem que trabalhar com seguros, né? Ninguém sabe muito o que vai acontecer, né? A gente traça cenários, vê os fundamentos, separa eles ao longo do tempo, olha a sazonalidade, mas saber mesmo, predizer, assim, ah, eu cravar que vai, que não vai, não dá para fazer, né? Então, não dá para a gente trabalhar com uma empresa que eu vou especular com o lucro dela, ou às vezes pode um ano de lucro virar prejuízo, que você está especulando com os preços, né? A gente tem que olhar a margem de lucro histórica, ver quanto que está, rendendo para mim esse ano e fazer vendas, né? Construir uma margem de lucro que é mais interessante e trabalhar com o seguro. Se for, né? Eu não vou segurar toda a minha soja achando que o prêmio vai, a Chicago vai a 12 e que o prêmio vai ficar 2, 1, 2 acima no final do ano para formar um baita preço e o dólar vai estourar tudo junto, né? Então eu tenho que me proteger. Eu talvez vou comprar uma put de Chicago, vou segurar o grão para o final do ano, né? Vou fazer alguma estrutura de dólar lá para frente. Então a gente tem que trabalhar, vai travando as pernas cada um no momento oportuno, porque é difícil subir tudo junto assim para o preço em reais ficar melhor, né?
Isso está acontecendo, Marcelo. O produtor está aproveitando essas oportunidades, essas estilingadas que Chicago acaba dando, né? Esses ralis que aparecem, essa volatilidade do dólar que vez ou outra também dá oportunidade. O prêmio já, vocês, analistas, consultores de mercado, já traziam essa sinalização de que teríamos prêmios mais pressionados mesmo nessa chegada da nova oferta. Mas o produtor, as oportunidades que lhes aparecem nesse momento, elas estão sendo capturadas? Ele está avançando com novos negócios?
Olha, assim, os nossos clientes, aqueles que são mais acostumados a precificar, a trabalhar, já têm essa visão de mercado que é margem de lucro, que se eu for olhar o preço em reais e querer acertar o olho da mosca lá, eu vou errar na maioria das vezes, mas se eu for buscar margem de lucro, trabalhar com seguros ao longo do tempo, eu vou construir uma margem interessante. Esses que já trabalham, eles estão aproveitando. Mas no geral, a gente ainda vê que o mercado está pouco vendido, né? O farmer sale não está tão adiantado. O último dado que eu tinha visto lá no finalzinho do ano estava 35% da soja vendida. Se fosse calcular de insumos, teria que ser mais que isso, né? Então, assim, ainda achamos que o Brasil está pouco vendido, né? O produtor ainda precisa olhar mais, né, para essa questão da bolsa, aprender mais como que funciona. É um mercado muito pequeno, né? Eu vi um dado que os americanos de operações direto na bolsa, acho que é 15% dos americanos que fazem, né? Fora os seguros lá que tem seguro com precificação com a put junto, né? Então, o mercado brasileiro está engatinhando ainda, né? Os que já trabalham com isso têm aproveitado, têm feito conta, tá achando, rapaz, uma margem está interessante. Já fez a venda quando a gente chamava lá nas conversas nossas aí de setembro, outubro, a gente já dizia disso, né? Ó, daqui para frente, se for para subir, Chicago tende a subir mais, se for para cair, prêmio tende a cair mais, né? O prêmio estava 40 acima, Chicago estava abaixo dos 10, e agora Chicago 10,60, e o prêmio 5, 10, 40 abaixo, dependendo do mês que você está olhando, né? Então, a sazonalidade, mais uma vez, ela aconteceu. E quem aproveitou a oportunidade tá tranquilo agora, tá com a soja vendida, tá com uma call na mão, a call tá dando lucro, teve gente que até pegou um tradezinho de alta no dólar. Então, quem já trabalha, está trabalhando, mas devagarzinho, assim, Toda semana aparece alguém novo aí querendo, ah, mas como que é? Eu via as conversas de vocês lá no Notícias Agrícolas, quero saber como funciona. Devagarzinho a gente vai crescendo.
Isso é muito bom. A gente falar sobre essa comercialização consciente tem que acontecer todo dia, a todo momento com o produtor, né, Marcelo? Porque nós estávamos conversando em outras entrevistas que nós fizemos hoje. Se pensarmos nesse assunto do momento, que é a posse do Trump, por exemplo, ele toma posse e pode iniciar ou não uma guerra comercial num outro momento de mundo. Geopoliticamente falando, politicamente falando, economicamente falando, a economia da China é outra, a economia do Brasil é outra, o cenário de oferta e demanda de soja é outro. Então não adianta ele imaginar e colocar na conta ou segurar sua soja, imaginando que nós vamos ter prêmios de 300 pontos acima, como tivemos na outra ocasião de guerra comercial no primeiro governo Trump. Nós temos um outro cenário e ele precisa colocar isso na gestão, né, Marcelo?
É, exatamente, assim, a gente vai esperar que o prêmio vai bater a máxima histórica de novo, né? E para isso eu teria que estar vendido em Chicago. Então não adianta falar assim, ah, mas o prêmio vai estar bom no final do ano. Se o prêmio tiver muito bom, provavelmente por uma guerra comercial, Chicago vai estar muito ruim. E aí o que que adiantou, né? Aquela gangorra. A gangorra anulou e no final pouco mudou, né? Então, assim, a guerra comercial é volatilidade, né? Então tudo pode mudar de um dia para o outro. Então não dá para esperar. A gangorra do mercado ela é muito forte. É difícil ela andar tudo junto mesmo.
Agora, Marcelo, para a gente concluir, como é que você está sentindo o impacto cambial nesse caminhar dos preços em Chicago e aqui no Brasil? Hoje nós tivemos uma queda até modesta do dólar frente ao real, 0,2% de baixa, mas se a gente olhar para o dólar index, foi uma baixa bem mais ampla, bem mais considerável, mais de 1% de queda. Isso teve espaço também nessa alta forte da soja em Chicago e como é que pesou para o Brasil?
Como o dólar para a gente aqui, o dólar real não mudou, né? O dólar se desvalorizou contra a cesta de moedas, né? O dólar index. E aí, só que com o Brasil não desvalorizou, né? Então, assim, o dólar ele ajudou bem, ele saiu de há um ano atrás, aí devia estar 5 e pouquinho, e agora está 6, né? 6 parece barato. Então, se o dólar continuar subindo, esse problema fiscal, se o Congresso não assumir a pauta, né? Agora está de recesso só para março que a gente deve ver, né? O pessoal está de férias, né? Então, assim, o dólar nesse momento está estável, né? Então, nesses últimos dias ele caiu um pouquinho, né? Tem até assim, graficamente, o dólar estava num canal bem agressivo de alta, bem inclinado, e ele perdeu esse canal de alta. Agora, tem analistas gráficos que falam, ah, perdeu esse canal de alta, que é no 6,10 ali, e agora pode testar uns 5,80, 5,83, né? Seria um bom ponto de compra para quem tem que se proteger, da alta, né? Então, assim, o dólar é difícil falar, né? Tudo pode acontecer. Um tweet, uma reportagem, uma declaração diferente aí muda tudo o cenário.
É verdade. Bom, Marcelo, a gente vai acompanhar todos esses desdobramentos. É importante que a gente entenda, né? E a gente vem falando também sobre isso nas nossas últimas entrevistas. O mercado é diferente dia a dia e essas oportunidades, elas precisam ser capturadas. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco. É sempre um prazer receber você aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas para ti. Obrigada, meu amigo.
Obrigado por mais esse convite. Eu lembrei que eu esqueci de falar uma coisa. Você
À
falou sobre
vontade.
a guerra comercial. Tem mais um minutinho?
Claro, fica à vontade, por favor.
Você falou sobre a guerra comercial. Não dá para esperar tão agressiva, né? O mundo realmente é outro. A China não está com essa bola toda. A economia deles cresceu muito. Foi um terço do PIB era a economia do PIB global crescendo. Era a economia da China, principalmente na parte de construção civil. E hoje o que está fazendo, sustentando o crescimento deles lá dos 5% é a exportação. Então, uma guerra comercial, hoje, eles estão muito mais vulneráveis, eles não vão conseguir peitar. Então, a China, você já vê que eles não estão querendo bater de frente, estão fazendo sinais, estão sinalizações para o Trump, e, ao mesmo tempo, o Trump está com um problema de juros altos. O mercado de trabalho deles, pleno emprego, a inflação não está resistindo para cair, e o juros está alto. Então, o Trump também não pode brigar tão feio assim, porque tenderia a puxar, e a dívida americana é muito grande, um juros de 5% é muito, 4% é muito para eles, né? Então, nenhum dos dois pode brigar tão feio esse ano, né? Então, isso também tem que entrar em consideração, né?
E a percepção do Trump, ela é tanta que ele sabe disso. E aí vai com esse discurso mais brando, vai mirar em outros países. Você citou a questão do Canadá, do México, né? Ele já sabe onde ele pode mirar sem ferir a si próprio, ao seu país e à sua economia, né, Marcelo? A perspicácia do Trump precisa ser admirada.
Ele queria que o Canadá e o México cuidassem das fronteiras, mas se ele falasse assim, eu preciso que vocês cuidem das fronteiras, ambos presidentes, lá primeiro-ministro, diriam, não, beleza, vamos cuidar assim, e pouco iam fazer, né? Aí ele fala, vou anexar o Canadá e vou invadir o México porque eles não cuidam da fronteira.
É.
No dia seguinte já está todo mundo prestando atenção e cuidando da fronteira. Ele nunca quis invadir e anexar, mas ele aumenta, joga lá em cima e ele consegue o que ele quer, né? Então ele briga com a China, mas ele não pode ir tanto, então ele vai com calma. Ele sempre joga alto, né? O canal do Panamá, ele provavelmente não quer tomar o canal do Panamá para ele, mas ele quer renegociar para melhorar as cobranças e botar prioridade para os navios americanos, né? Fora os militares. Então ele joga alto para conseguir outra coisa. Hein? Ele inclusive tem um livro que ele explica como que funciona essa estratégia dele.
Num comentário que eu fiz hoje com o João Batista Olive no Tempo e Dinheiro, ele dizia: Carla, como é que você está vendo essa mídia, ou parte da mídia brasileira, entendendo uma arrogância muito grande de Trump nesse momento, né? Na sua forma de falar, nas suas declarações. Eu digo: olha, em nada me surpreende, porque se ele já estava, e não me passa arrogância, mas me passa autoconfiança, porque a gente pode até discutir o tom das medidas que ele quer implementar, sejam elas políticas, sociais, econômicas. Nós podemos discutir ideologicamente, socialmente, pensar o que quer dizer isso para o mundo de hoje. Mas ele tem uma rota e ele sabe o que ele quer com aquela medida ou com aquela declaração, né, Marcelo? Isso é bastante evidente. E essa autoconfiança dá a ele esse tom que pode ser entendido como arrogância, mas não, ele tem uma estratégia por trás disso também. Isso são características de um líder que tem esse perfil dele, um líder austero, é um líder que tem essa retórica muito dura e muito direta, sem muito floreio. Então ele diz: eu vou fazer isso. Daquele 100% que ele jogou, se ele conseguir 70, 80%, olhando para o seu povo, olhando para o seu país, para a sua nação, que é o seu discurso central, ele já fez o papel dele, né?
É, exatamente, é admirável, né? Independente se você discorda das medidas dele, é admirável como ele consegue o que ele quer, né? É
Sim.
um grande negociador. Dizem que o mercado imobiliário de Nova York, onde ele se criou lá, é uma selva, e ele comprova isso, né?
Ele, se é uma selva, o leão foi para Casa Branca ontem, né, Marcelo?
É, exatamente. É um líder forte, né? A
Ele é um
América
líder
sinalizou
forte.
que eles querem, né? Enquanto a gente vê
Exatamente.
o Ocidente aí essa racha global aí do eixo das ditaduras contra da Aliança das Democracias Ocidentais, estava faltando um líder forte, né? Não tem ninguém, e
Sim.
agora está surgindo, né? Surge a Meloni na Itália, cai o primeiro-ministro da Alemanha, né? Então a política o pêndulo está indo para o outro lado. Agora o
A
Ocidente está
França,
vendo
né,
que.
num redesenho ali da sua estrutura política, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, os líderes fracos não estão sendo eleitos nesse momento, né? A população do Ocidente está com medo, está vendo que do lado de lá eles não entram para brincar, e se o Ocidente for conivente, vai ser dominado, né? E aí é muito melhor a gente ter um imperialismo de uma democracia do que ter um imperialismo de um bloco de ditaduras, né?
Exatamente, a gente precisa fazer essa avaliação o quanto antes, essa avaliação precisa chegar aqui para nós brasileiros. Urgente, hein, Marcelo? A gente precisa começar a colocar tudo na balança, né? Porque já já a gente vai piscar também. Tem novas eleições presidenciais chegando.
É, e pode vir sanções também, né? A gente tem vários
Também.
membros do governo que têm um problema pessoal com o Brasil e com pessoas do Brasil. Então, a
Sim.
gente, pô, declarações do nosso presidente falando sobre, acusando de crimes gravíssimos, né, a administração eleita. Então, isso pode respingar e pode sobrar para a gente também, né?
É verdade, vamos ficar de olho. Marcelo, obrigada, viu? Seu comentário complementar foi fundamental para a gente fechar bem a nossa entrevista dessa terça-feira. Obrigada.
Eu pedi 1 minutinho, foi mais 4, 5 minutinhos, mas muito obrigado pelo convite,
O
mais um momento.
importante,
Estamos sempre, estamos
conteúdo
sempre à
de
disposição e
altíssima
é sempre muito
qualidade.
bom.
Obrigada, Marcelo.
Eu que agradeço. Foi muito bom falar com vocês.
Sempre bom estar contigo também. Obrigada. Boa semana para
Nada.
você. Até a próxima.
Você também, até mais.
Até mais. É isso, né? Conteúdo de qualidade, análises importantes e, de fato, essa sinalização toda do Marcelo para esse comportamento do Donald Trump é fundamental. Então, vejam como é influente o que acontece nos Estados Unidos. Então, esse discurso, esse tom mais brando de Donald Trump trouxe um desempenho melhor para os preços da soja nessa terça-feira, que é o que a gente vai conferir agora na tela, como é que fecharam os preços no pregão de hoje lá na Bolsa de Chicago, números para você acompanhar junto com a gente. A soja para contrato março fecha com 10,67 dólares por bushel, 33 pontos e meio de alta. O maio, 10,78 dólares, 33 pontos mais 25. O julho, 10,87 dólares, 32 pontos de alta. O agosto, 10,77 dólares com 29 pontos mais 25 de ganho. Preços do milho agora que também subiram. Março, 4 dólares e 90, o maio, 4 dólares e 99, o julho, 5 dólares mais 1 cento por bushel e o setembro, 4,62. As altas variaram aqui de 3,25 a 6,75. Preços do trigo para concluirmos, mais de 21 pontos de alta nos contratos mais negociados. O março, 5 dólares e 60, o maio, 5 dólares e 72, o julho, 5 dólares e 82 centos por bushel e o setembro, 5,95. Aqui um adendo, se a gente olhar também dessa ótica, lembrando que o produtor norte-americano nesse momento, ele enfrenta algum problema ali de custos de produção muito próximos aos preços que vem recebendo pela soja, pelo milho. Ele sabe que ele tem que colocar essa preocupação na sua conta, inclusive para tomar as decisões para a safra 25-26, que já começam a ser tomadas. Já já nós vamos entender essa briga por área, compra de insumos, como é que isso tudo vai ficar e como vai ter o impacto dos preços em Chicago. Esse tom mais brando de Trump também traz essa preocupação com o produtor norte-americano. Ele sabe que se ele arruma uma briga com os chineses de cara, ele vai derrubar os mercados, e ele sabe também que o produtor rural, assim como acontece aqui no Brasil, mais alinhado aos governos de direita, aqui, lá nos Estados Unidos não é diferente. O setor rural, os produtores rurais dos Estados Unidos, eles estão, em sua vasta maioria, alinhados a Donald Trump. Então, sabendo disso, ele entende que também começar de imediato uma guerra comercial com os chineses poderia afastar muito a China, maior compradora de commodities agrícolas do planeta, do mercado norte-americano, e não é isso que ele precisa agora. Então, temos também essa ótica, esse recorte para fazer nesse 21 de janeiro de 2025. A gente fica por aqui com este boletim de fechamento de mercado de soja, mas já já tem o fechamento completo com o Alexander Horta e todos os destaques dessa terça-feira. Continue conosco, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.